sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio 182. E, é verdade, a Académica é líder da Liga 3. É verdade, é verdade. A Académica dormiu de sábado para domingo na liderança da fase regular da Liga 3. Ficou à espera de um eventual deslize do Sporting da Covilhã. E esse deslize aconteceu. Aconteceu com contornos de jogo épico, com uma defesa do guarda-redes do 1 de dezembro, de um penalti aos 91 minutos a salvar o 1 de dezembro, o último classificado, que visitou então o Covilhã. Enfim, se calhar o contexto mais improvável para isto acontecer, mas foi. E por isso, a Académica é líder. Isto porque não vem sem falarmos da vitória da Académica em casa frente ao Oliveira do Hospital. É por isso que a Académica é líder, porque somou 3 pontos nesse pseudo-derby da região e venceu novamente o Oliveira do Hospital num jogo que eu, Henrique Carrilho, vou esmiuçar a todo detalhe aqui com o meu companheiro de sempre, o António Sanches. Olá, António.
Olá, Henrique.
Muito bem, estás contente, satisfeito com este empate do Covilhã? Estamos a falar muito do jogo, porque acabou de terminar o jogo, estamos a gravar imediatamente a seguir ao fim. Satisfeito com esta liderança isolada?
Satisfeito, muito satisfeito. Porventura não tão eufórico como tu, mas acho que isso também é muito difícil. Mas sim, muito contente, pá, espetacular. Momentos épicos aí na Covilhã. Estava-te a dizer antes do jogo, é um estádio que temos que ir visitar, pá. Tem ar de ser, à falta de melhor palavra, místico.
Místico, sim, com aquela tijoleira toda à mostra.
Tijoleira, um relevado cheio de remendos.
É verdade.
Uma constante névoa à volta do estádio. É deve ser muito mesmo estranho. Místico.
Muito estranho, mas sim, teve aqui uns contornos épicos deste jogo. Mas vamos focar no que os nossos ouvintes querem e merecem ouvir, que é a análise à vitória da Académica por 1-0 frente ao Oliveira do Hospital. António, começo por te perguntar como é que olhaste para as escolhas do Mister e para este para o arranque da partida que teve ali o golo de David Teles como principal destaque.
Boas escolhas, a velha máxima de equipa que ganha não se mexe. O Tiago Moutinho já tem aplicado esta regra há algum tempo. E sim, acho que muito bem as escolhas iniciais. Porventura não serão os melhores 11 jogadores, ou o melhor jogador em cada respectiva posição. Por exemplo, acho que ninguém consegue dizer neste momento que o João Silva é pior que o Hugo Seco, mas é um 11 que tem resultado bastante bem. Acho que o Tiago Moutinho tem o mérito de ter conseguido estabilizar a equipa. É uma Académica que já se viu o jogo passado, à exceção ali de 10 minutos, e este jogo viu-se também constante do início ao fim. Gostei bastante de ver, e é uma Académica que merece ganhar, personificada ali, se calhar, no Juan Perea, mas não na sua qualidade de goleador, mas na sua qualidade de pressionador da equipa adversária. É uma equipa da Académica que tem assumido o jogo do início ao fim e merecido, e ao contrário de outras épocas, essa pressão tem resultado, esse domínio do jogo tem resultado, e trazemos mais 3 pontos, já é a quarta vitória seguida, e muito bem. Muito satisfeito, sem dúvida nenhuma.
Pois, Eu também estou satisfeito, talvez não tanto com falaste de uma certa estabilização. Achei um jogo um bocadinho irregular, talvez discordando um bocadinho de ti, mas um jogo à semelhança dos últimos, ou seja, a equipa tem uma melhor primeira parte do que uma segunda. Mas desta vez creio que é mais entendível o porquê. A Académica começou muito bem este jogo com o Oliveira, e o fator que distingue neste momento a Académica, parece-me, é o fator de pressão alta. A Académica, o primeiro defesa da Académica é Juan Perea. E se eu tenho vindo a ser crítico quando acho que Juan Perea não está bem, tenho aqui de ser elogioso para com ele quando acho que ele está bem. E acho que ele fez uma ótima, ótima primeira parte. Não tanto no capítulo ofensivo, porque teve relativamente pouca bola, mas incansável na ajuda à defesa e na pressão propriamente dita. Eu sei que já aqui disse, e fui castigado, entre aspas, por dizer que não quero cá, não fico fascinado com um avançado que só corra, pá, mas eu acho que este jogo, Pérez esteve melhor nesse capítulo, não foram corridas em vão, como eu acho que algumas vezes acontece. Desta vez, importunou mesmo a saída de bola do Oliveira e fez com que o Oliveira tivesse de recorrer ao chutão para a frente. E uma vez bola chutada para a frente, já sabem que Jé Dávila está lá para recolher e entregar ao médio mais próximo com toda a qualidade. E foi isso que fez a Académica muitíssimo bem durante a primeira parte. A meu ver, naturalmente, a equipa cansou-se e principalmente Juan Pérez, que andou que nem um louco na primeira parte em cima de todos os defesas do Oliveira, na segunda parte, mais cansado, mais lento, significou mais espaço para o Oliveira, que aproveitou e podia, a espaços, ter tirado talvez um ponto deste jogo, porque principalmente ali no início da segunda parte, aliado este espaço concedido pela Académica ao facto de Isabelinha ter passado para o corredor direito do ataque do Oliveira, passando na primeira parte de defrontar Francisco Ferreira para na segunda enfrentar Stitch, acho que foi a conjugação perfeita para a Académica perder ali um bocadinho a mão no jogo, o domínio no jogo, e acho que Tiago Moutinho demorou um bocadinho a resolver isto. E a meu ver foi com a entrada do João Silva, porque entrando o João Silva houve uma exploração diferente do espaço que foi criado nas costas do Isabelinha, né? Como sabemos já do ano passado, o Moncarapachense é um jogador mais vertical, mais ofensivo, e que defende menos, e por isso foi com alguma estranheza que eu vi a demora em cerca de 20 minutos, porque o João Silva só entra aos 60 e tal minutos. E foi com algumas treinas que eu vejo essa demora no Tiago Moutinho a mexer no jogo, porque assim que entra o João Silva, o jogo volta a dar uma cambalhota e a Académica passa aí sim a ser outra vez dominadora, a ser mais perigosa. João Silva cria uma oportunidade que quase dá golo dele mesmo, cria mais uma, duas oportunidades no 1-1 ofensivas para a Académica, portanto volta a restabelecer o domínio Que teve na primeira parte, não tanto derivado à pressão alta, mas aqui já assim no aproveitamento do espaço nas costas do Oliveira. Portanto, aqui focamos aqui um bocadinho mais na parte tática. Olhando para o campo geral, lá está, fico muitíssimo contente. Acho que a Académica podia ter marcado mais, novamente aqui com cada ofensivo suficiente para faturar um bocadinho mais, mas acima de tudo felicíssimo porque conseguimos vencer novamente o Oliveira do Hospital. O Oliveira do Hospital deste ano já nem nos deve poder ver à frente.
Pois é.
Foi na taça.
Já são três.
Já são três. E muito contente, acima de tudo. Agora, não sei se viste com outros olhos, ser mais, se achaste que a gestão foi mais constante, como falaste há pouco, ou não, mas dá-me a tua análise um bocadinho mais aprofundada a esta vitória e se concordas de alguma forma que foi uma exibição com duas faces.
Sim, deixa-me explicar aquilo que eu queria dizer com a regularidade e a constância, por assim dizer. Sim, senhor, acho que, como tu disseste, o início da segunda parte Académica não esteve tão bem, mas lá está, acho que é, e como tu apontaste também muito bem, devido a uma mudança tática do adversário e não devido a um estado anímico nosso, ou uma falta de iniciativa nossa, ou uma diferença de atitude nossa. Acho que sim, tens toda a razão, o Isabelinha foi para o lado direito, teve ali um bocadinho mais apoio também do Valter Zacarias, que são claramente os dois melhores jogadores deste Oliver do Hospital. E o Stich, infelizmente, não tem tido capacidade para defender tão bem como já ouvimos defender noutras alturas. Mas acho que a Académica, sobretudo, não tirou mão da iniciativa do jogo e não tem tirado, como já vimos noutras épocas, em que a Académica começava a perder, começava a ganhar e imediatamente confinava-se à defesa. Mesmo em tempos de crise, quando o empate já chegava, era essa mesma atitude. E agora não, agora vemos uma Académica a pressionar, a querer jogar a bola, a querer ser a equipa que manda no jogo, estando a ganhar, estando a empatar, estando a ganhar 1-0 ou 2-0, a Académica não tira, não arreda a mão da iniciativa do jogo, e é sobretudo isso que eu tenho gostado bastante de ver. Lá está, apontaste bem também que falta concretizar mais as oportunidades que vamos tendo, porque têm sido bastantes nestes últimos 3, 4 jogos. Podíamos ter dado goleadas em quase todos eles, e acaba por ser um 1-0 um bocadinho escasso, a meu entender. Mas gosto sobretudo desta constância de atitude da equipa, de assumirmos o favoritismo, sabermos que somos favoritos, termos a iniciativa do jogo. Acho que, pronto, realmente a Académica, sobretudo em relação a estas equipas mais fracas da nossa Liga 3, o Oliver do Hospital, 1 de dezembro, vê-se que a Académica individualmente tem um plantel muito melhor e finalmente está a mostrar isso. E qualquer pessoa que assista ao jogo não tem dúvida nenhuma que a Académica é uma equipa mais forte, tem sido uma equipa mais forte e merecerá estar neste primeiro lugar, sem dúvida.
Exatamente. Eu, acima de tudo, concordo contigo. Acho que é merecido estas vitórias. A Académica está a ser recompensada por, no cómputo geral, apesar de individualmente, se olharmos para os jogos, serem aqui um bocado jogos irregulares, com altos e baixos, mas olhando para a visão mais ampla, a Académica está estável. É completamente incrível uma sequência de 4 jogos sem sofrer golos. A Académica de Tiago Moutinho está a conseguir não sofrer golos. É uma muralha defensiva que não me recordo. Estive aqui a consultar calendários daquela famosa, que já falámos aqui várias vezes dela, da sequência de vitórias na altura do Rui Borges. Havia sempre golos sofridos. Não me lembro e não consegui encontrar uma sequência de 4 vitórias consecutivas, ou mesmo 4 jogos seguidos, mesmo que não sejam vitórias, mesmo que fossem empates, sem sofrer golos. Ainda vou trabalhar melhor nessa pesquisa, tentar encontrar quando é que foi a última vez que isso aconteceu. Mas de facto é muito bom ver a Académica sólida e ver principalmente a Académica no primeiro lugar da primeira fase, sim, da fase regular. Agora, olhando se calhar um bocadinho mais para as individualidades e continuando aqui a conversa acerca desta partida, António, quem é que te faz merecer o destaque de melhor em campo e quem é que achas que esteve menos bem na partida?
Ora bem, melhor em campo, acho que o David Telles voltou a fazer um grande jogo, não só pelo golo, o golo é a joia da coroa, que é realmente um golo de grande execução, cabeceamento de cima para baixo, como mandam as regras, e não era fácil, ainda vai no início da área, não é propriamente perto da baliza. Mas para além disso, o David Telles, tal como no jogo passado, já está a ter outra vez aquela capacidade de passes, de disrupção, saber sobretudo atrair defesas e médios e fazer o passe na altura certa para o jogador que está mais desmarcado. Um David Telles que a mim me chateou um bocadinho no início da época, que estivesse a olhar mais para trás do que para a frente, agora está perfeitamente enquadrado com as ideias da equipa e lá está. Está a assumir aquele papel que no início da época era um bocadinho do Vasco Gomes, de fazer o passe a rasgar. Já tivemos aí alguns jogos em que o Lucas Henrique também mostrou essa capacidade do último passo a rasgar. Agora parece estar a ser realmente o David Telles a ter essa qualidade no passe, prevejo que venham aí uma enxurrada de assistências se os jogadores da Académica começarem a concretizar.
Pá, pois, realmente o golo é a joia da coroa de uma boa exibição. Ainda assim, não tenho aqui alguma dificuldade em dizer que tenha sido o melhor. Eu já lá vou à minha análise, não sei se queres falar dos menos do pior. Bons. Sim,
dos menos bons, para mim o pior é claríssimo, que é o Vitinho. Acho que o Vitinho está, não sei se não tem sequer qualidade para jogar nesta Académica, mas não tem demonstrado nada. Umas fintinhas, umas rabiengas, como se costuma dizer, mas não passa muito disso, nem grandes passes, nem grandes remates, nem grandes cruzamentos, nem grande velocidade. Tem ali alguma qualidade de finta, mas é só isso, e sobretudo lá está, é mais um daqueles extremos em que quando a bola chega a ele, o jogo para, tem que parar ali durante 2 segundinhos para ele receber a bola e pensar no que é que vai fazer, e isso mata muito a iniciativa do jogo. Por isso acho que sim, neste 11 inicial é quem me está a desagradar mais. Acho que discordo um bocadinho de ti, acho que o Seco também não teve uma exibição feliz. Teve bem nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, mas a partir daí foi disparado atrás de disparado, e perdas de bola, e passes e cruzamentos mal conseguidos. Mas ainda assim, acaba por ser um jogador, já falámos nisso também no episódio passado, um jogador com alguma estabilidade e que consegue aguentar ali até aos 60 minutos sem ser crítico, sem ser por causa dele que a Académica vai perder ou vai deixar de ter oportunidades, para depois entrar um João Silva que vem sempre com a gáspia toda, que não sendo um jogador rápido, longe disso, quando entra aos 60 minutos parece que o é, com a defesa contrária já cansada, aliado a uma qualidade de passe, qualidade finta, até um bom remate. Lá está, só tem mesmo faltado o golo ao João Silva quando ele entra, mas sim, acho que os dois extremos da Académica, do 11 inicial, têm estado uns furos bastante abaixo do resto da equipa.
Pois, eu acho que arranjaste a descrição perfeita para o Vitinho. E começando aqui de baixo para cima, eu na minha análise. Epá, isso que tu disseste é muito acertado. É um extremo que o jogo para. E realmente tu dizes que ele tem alguma qualidade finta, só se forem aquelas fintas inócuas. À lá Vasco Paciência, deixa-me dar aqui esta estocada. Mas... mas menos exuberante. O Vasco Paciência era mais exuberante. Este Vitinho, nem uma coisa nem outra. Quer dizer, fintas, não me recordo de nenhum lance que ele tenha criado perigo com uma finta. Quer dizer, ele realmente pode ali fintar, mas foi perto da bola ou qualquer coisa. Pá. Também estou como tu. Estou um bocado reticente, e ainda mais, não é incomodado nem incrédulo. O que eu quero dizer é gostava de questionar Tiago Moutinho o porquê de não só ter a titularidade, como jogar quase 90 sobre 90. Não tem sido substituído tarde, e desta vez aconteceu novamente. Acho que sim. Acho que foi o jogador que teve menos bem da Académica em campo, com alguma distância dos restantes. Falando de melhores... Epá, tenho aqui vários destaques para dar. Começando se calhar por Tiago Moutinho. Acho que é muito engraçado, e neste jogo vi uma coisa que não tinha visto ainda. Mais uma daquelas manhas, uma Académica cheia de manhas, cheia de truques. Já tínhamos falado no ano passado daqueles livres que fingiam que iam ou não iam para deslocar a defesa e tal. Agora, não sei se tu e se os ouvintes repararam nos lançamentos de David Telles. Primeira parte, era sempre David Telles que ia agarrar a bola para fazer o lançamento do lado direito. E quando já estava quase a lançar, dava a bola ao Francisco Ferreira, que era ele que lançava, e até há um lance em que esta troca e tal faz ali com o David Braz, do Oliveira, perca ali um bocado o norte, o Francisco Ferreira dá exatamente para o Telles, que faz um cruzamento bem perigoso. Portanto, a Académica está ali cheia de manhas e manhinhas que eu gosto. Acho que são coisas úteis, e é olho treinador, e nestas ligas tem-se aproveitado.
Também tivemos um livro que parecia que era estudado, que houve ali um livro daqueles que pode ser batido para a área logo diretamente, e que houve dois passes, inclusive o último passo já foi um cruzamento, acho que foi do Lucas Henrique quase sem olhar, e depois até há um cabeceamento de quem? Já não sei quem é que foi, mas podia ter dado golo, mas sim, pareceu estudado completamente.
É, eu acho que o Tiago Moutinho está a investir nisso, isso até imagino que dê algum gozo aos jogadores, trabalhar e sentir que tem ali coisas, manhas pensadas entre eles para conseguir criar oportunidades. Portanto, acho que aqui uma nota de positivo para esse olho de Tiago Moutinho. Não lhe dou uma nota espetacular apenas por aquele detalhe de, a meu ver, ser lento a ler o jogo, lento a tirar o que seco, pá, e ainda pior, muitíssimo tarde a tirar o Vitinho e o Pere. Não por uma má exibição do Pere, mas acho que o Pere merecia ter descansado mais cedo e a Académica tinha ganho muito mais, mesmo que não fosse o João Vítor, que fosse outro, mas que fosse para lá fazer aquela função de importunar a saída de jogo do Oliveira.
Onde anda o Fausto Lourenço?
Pois. Também duvido que seja um jogador com quase 40 anos a ter essa função. Mas, pá, não sei. É função do Tiago Moutinho arranjar aqui uma solução, porque, a meu ver, correu um risco razoavelmente desnecessário com esse cansaço extremo, quer do Pereira e quer com a desinspiração total do Vitinho. Portanto, ainda para mais tendo o Tiago Veiga motivado com um golo no jogo anterior, rápido, quer dizer, torna-se muito difícil perceber o porquê que o Vitinho e o Hugo Seco é a dupla escolhida de extremos. Acho que não me recordo da Académica ter assim dois extremos ou tão de uma qualidade tão razoável como o João Silva e o Tiago Veiga, e não sei. É uma pergunta a fazer ao Mister. Pois, do lado positivo do jogo, epá, boa exibição de David Teles, mas se calhar eu dou aqui o melhor a Francisco Ferreira mesmo, que tem uma boa participação a nível defensivo, muito sólido. A nível ofensivo faz aquele cruzamento que é uma delícia, é certeira, com a regra e esquadra, não é? Como se costuma dizer, para a cabeça do Teles, que dá uma cabeçada na bola, para não dizer outra coisa, muito forte, que é um golaço, um belíssimo gol da Académica. E acho que foi um bocadinho mais lá está, mais regular durante os 90 minutos do que o David Teles, que teve esse pico de qualidade e depois parece-me que baixou um bocadinho. Portanto, para mim, Francisco Ferreira, dou-lhe o prémio de melhor em campo deste jogo. Agora, queria-te perguntar a ti se com esta vitória da Académica e primeiro lugar, qual é o teu nível, não é? Qual é o teu nível de confiança, de pressão, de nervos? O que é que estás a sentir nesta fase, António, depois deste jogo com o Oliveira?
Pá, já dá para sonhar com a segunda liga outra vez, não é? E nós que somos antes da Briosa, adoramos sonhar. Tu és o antípoda do dedo da Briosa, que até a última jornada não queres acreditar que a Académica vai subir, nem que vai ganhar, mas já dá para sonhar bastante bem que a Académica pode estar na próxima época na segunda liga, sobretudo, lá está, com a qualidade das exibições, né? Atento aos resultados, é isso que tu dizes, são 4 jogos seguidos sem sofrer golo, que não são por acaso, são exibições realmente que inspiram confiança a quem vê, e acho que sim, acho que pelo menos ficarmos nos 4 primeiros, isso já ninguém nos tira. Já ninguém nos tira, porque Atlético está a vir por aí abaixo sonantemente, e acho que não vai voltar lá para cima. Resta aqui Caldas e Alverca, e parece-me que 5 pontos de distância do Caldas já serão demais. Se bem que o Caldas ainda não jogou esta jornada, não é? Ainda vai jogar contra o
Amora. Pois, vai jogar com o Amora daqui a pouco.
Vamos ver, mas está-me a parecer que aquele pelotão de 6, que podiam ser 6 ou 7, agora já são realmente só 5, e mesmo aí estamos bastante confortáveis para ficar. Não havemos de ser o quinto, de certeza absoluta.
Eu acho que não são 5, acho que são 6. Acho que o Caldas, porra, o Caldas basta empatar que fica com os meus pontos,
não,
do Atlético.
Estou a tirar é o Atlético. Acho que o Atlético já está a ficar fora da corrida.
Então, Ah, ok. Então achas que se o Caldas não ganhar neste jogo frente ao Amora, também fica já fora da corrida? Os quatro ficam fechados.
Não é uma questão de pontos. Eu acho que é que o Atlético começou a jogar mal e já não vai voltar a jogar bem. O Caldas ainda está ali e agora pode ganhar uns pontos. E pá, pá, pá. O Atlético parece-me que não. Já deu punha a dar. Gastou os cartuchos todos na primeira volta. Gastou os cartuchos todos na primeira volta.
Tu tens razão, não digo mesmo, porque não vejo assim uma quebra tão grande. Teve agora podia ter perfeitamente empatado com o Sporting nesta última jornada, acabou por perder, mas pronto, eu acho que não digo 5, mas digo 6. Acho que a luta a 6 está fechada. Acho que o Oliver do Hospital, com esta derrota, não deixa de ter hipóteses de chegar ao quarto lugar. E é muito revigorante ver a Académica. Não só com impostos de lutar, como a liderar esse pelotão da frente, né? O primeiro grupo. Portanto, estou muito contente. Agora, é como tu dizes, eu sou o gajo da água na fervura e recordo aqui, faço quase minhas as palavras de um adepto do Botafogo que recentemente se tornou viral aí nas redes. Que na altura em que estava para aí com 13 ou 14 pontos de avanço, esse adepto foi perguntado como é que senta, já cheira a campeonato, e ele diz: agora é que eu estou com medo. E revelou-se certeiro.
E houve um que tatuou o símbolo do Botafogo a dizer campeões 2001.
Pronto, mas esse é o contrário, né? Esse era um António. Esse era o António. Eu sou mais um outro, que é ok, estamos à frente, mas agora é que eu começo a ficar com medo, porque começa a ser. Começa-se a sentir, e quando se começa a sentir o cheiro a campeonato, ou a título, ou a subida, ou coisa, já tenho um ligeiro trauma com isso, confesso. Portanto, calma, ainda há muito jogo pela frente. Acabámos de ver o Covilhã a não ganhar à última equipa em casa. Epá, portanto, tudo pode mesmo acontecer. Calma, e vamos ter agora pela frente jogos complicados. Portanto... jogo a jogo, só mesmo quando tivermos em primeiro na fase de promoção é que aí eu começo a achar que sim senhor, até lá isto lá está, como discutimos ou falámos em off durante esta semana, ao contrário de acabares em quinto ou em último na série, dá-te bonificações para a fase seguinte. Ao contrário dessa fase de manutenção, na fase de promoção, acabares em primeiro ou em quarto é rigorosamente igual. Vais para a sopa dos 8 melhores e a partir daí é tudo a zeros e uns contra os outros. Portanto, pá, estou um bocadinho mais confiante que sim, conseguiremos lá chegar a essa fase, mas daí a sonhar com a segunda divisão, meu amigo. muita calma nessa hora. Agora, eu tenho um quiz para ti que nasceu aqui. Nasceu aqui de um comentário na nossa página do Insta. Deixa-me dizer quem foi o ouvinte que comentou a dizer... Dá-me um segundo. Foi o Marco Pimenta. O Marco Pimenta faz aqui um comentário à exibição e depois faz a pergunta há quanto tempo não estávamos em primeiro, mesmo que à condição. Força Briosa. Um abraço ao Marco Pimenta e eu faço-te a pergunta a ti.
Epá, isso foi, tivemos em primeiro lugar.
Aliás, não conta, deixa-me dizer, é importante dizer, não conta inícios de campeonato de zero jogos, só porque a Académica começa por assim. Não,
tivemos, a última vez que tivemos em primeiro lugar, foi depois daquele golaço do Traquina contra o Estoril, na época de há 3 anos, ou 4, que tivemos, nessa altura estávamos nós e o Estoril à luta pelo primeiro lugar. Gol de Traquina, ganhamos 1-0 ao Estoril e ficamos em primeiro lugar. Acho que não estou errado.
Epá, agora apanhaste-me aqui, que eu tinha aqui um outro dado. Ajuda-me, isso foi em que época? 17, 18?
Não, mais tarde.
Foi mais tarde?
Foi 19-20, talvez. Foi 19-20.
19-20...
Talvez.
Bem, deixa-me fazer aqui a pesquisa. O jogo que eu tinha era época 2001-2002.
O quê? Ano
em que a Académica sobe de divisão, mas sobe em terceiro lugar. a Académica na 27ª jornada desse campeonato, a Académica estava em primeiro lugar. Agora, tu dizes-me que época 19-20...
Chegámos a estar em primeiro lugar, tenho a certeza. Não sei se foi logo a seguir esse jogo com o Estoril, mas tivemos em primeiro lugar nessa época.
Foi. Epá, pronto. Não. Então, olha, fico aqui eu furado, porque estava aqui plenamente convencido. Isso é a vitória por 2-1, não é?
É 2-1.
É o bicho traquina. Então, epá, estamos aqui em direto, mas os ouvintes vão ter que agora aguentar com isto. Estou mesmo a chegar. Jornada 19. Portanto, tu dizes-me que sim. Vamos ver.
Foi aí, alguns. Sabes que eu sou péssimo de memória com estas coisas.
Pois, por isso é que tu estás a treinar confiança. E é verdade. A Académica passa. Exatamente, a Académica nessa jornada passa para primeiro. Epá, então, pronto, olha...
Caga-te. Está respondido.
Está mesmo aqui, acho que isto fosse um feito muito histórico, mas afinal não é, exatamente. Essa vitória muito bem encontrada. Muito bem. Portanto, Marco Pimenta e todos os ouvintes, foi há relativamente pouco tempo que conseguimos estar em primeiro lugar, mesmo com a condição. Nessa altura também não era a condição, passámos a jornada nesse lugar. E voltamos agora, uns anos depois, a esse lugar. Queria só, eu tinha aquele jogo da época de 2001-2002 para dar uma estocada, mais uma, de perguntar-te quem era o treinador dessa equipa.
Uf, isso agora...
Eu digo-te já, João Alves.
João Alves!
Mister João Alves, se aqui tivesse o Zé Pedro ia engolir mais um sapo.
É o arte de espada dos truques de manga do Henrique.
É João Alves. É João Alves e dados mais negativos sobre os pontas de lança. Costumam ser esses os dois truques. Mas bem, é facto que a Académica então continua em primeiro. Pergunto-te, continua não, sobe a primeiro. E pergunto-te, António, se tens mais alguma nota para dar acerca deste jogo com o Oliveira.
Não, acho que está tudo dito.
Então, António, se não tens nenhuma nota extra a dar sobre este jogo do Oliveira, se calhar olhamos para a frente para um jogo que vem aí, da Académica, próximo fim de semana, recepção matinal ao Sporting B em Coimbra, e para falar sobre esse jogo, decidimos aqui convidar um colega nosso da podosfera, e temos aqui um especialista em Sporting, o Mário do Leão de Sofá. Olá, Mário, e seja bem-vindo aqui ao Conversas de Bancada, tudo bem?
Muito obrigado pelo convite. Eu começo por dizer que sim, sou um especialista no Sporting, não no Sporting B, não sou um expert no Sporting B, mas não podia recusar o convite. A Briosa é um dos históricos do futebol português, dos clubes com mais presenças na primeira divisão. É uma pena que ande afastado dos grandes palcos, mas eu acredito que vão conseguir voltar.
Esperemos que sim, e muito obrigado por essa tua palavra académica. E convidamos-te aqui um bocadinho no seguimento daquilo que tem sido esta temporada de Conversas de Bancada, em que tentamos sempre falar dos adversários com alguém que perceba dos adversários. Já falámos com o Hidalgo quando foi o Alverca, falámos com o Traquina quando foi o Covilhã, e agora temos aqui o prazer de falar contigo, Mário. E para arrancar esta antevisão, eu faço a pergunta inicial de o que é que estás à espera, o que é que esperas deste Académica Sporting do B do próximo fim de semana?
Não, obviamente favoritismo ao Académica, nesse momento creio que ocupou o primeiro lugar. Acho que será um jogo disputado. A Liga 3 são jogos com bastantes golos. Infelizmente não acho que o Sporting vá conseguir manter a baliza a zeros. Acho que se calhar vamos falar disso mais para a frente, mas o Sporting tem bastantes debilidades defensivas, a equipa B. Será um jogo disputado, acho que vai ter golos dos dois lados, que o Sporting também tem marcado bastante, mas favoritismo ao Académica, não só por jogar em casa, mas é claramente favorito.
Pois, a Académica realmente vem aqui numa boa fase, como falámos até agora, lá está, é a quarta vitória consecutiva da Académica, A equipa está a jogar um bom futebol, mas a nossa... Há sempre aqui um bocadinho uma dúvida, não é? Quando jogamos com equipas B, que é o fator de o que é que vamos encontrar, não é? É sempre um bocadinho... Sim. Difícil de prever, não sei se nos consegues dar algum insight dos últimos jogos do Sporting B, que equipas têm jogado, que jogadores, se alguém tem sido chamado ou de baixo,
dos
escalões mais jovens para cima, se de cima para baixo, ou se há uma equipa este ano
não, é sempre bem muito, sólida. Só, da equipa tens razão, é sempre muito imprevisível as equipas B. Não te consigo dar uma base, por exemplo, eu acho que essa época só 3 jogadores é que fizeram todos os jogos da equipa B, por isso é sempre muito complicado, não há uma base, os jogadores rodam muito entre escalões, isso acaba também por comprometer um bocado o trabalho do Filipe Seikai, treinador da equipa B, porque há ali muita rotação. No Sporting, nem em todas as equipas B, mas o Sporting tem uma rotação muito grande. De facto, eu estava aqui a ver e o Sporting tem mais golos marcados com a Académica, tem 20, a Académica tem 18, mas às vezes eu sinto que é uma equipa um pouco anárquica na frente, mas tem ali jogadores que, se estiverem inspirados, conseguem criar muitas situações de golo. É uma equipa que gosta de sair a jogar, isso acho que é a maior particularidade dessa equipa de Sporting, gosta de sair a jogar 3, insiste bastante nisso. Se for pressionada e se for levada ao erro, pode, e é por isso que acaba por sofrer alguns golos. Por isso eu acho que do lado Académico, se o Académico entrar com uma pressão alta, se de não deixar o Sporting ter muita bola, porque essa equipa de Sporting gosta de ter bola, sente-se bem com bola, na procura do golo, num ataque mais posicional, é uma equipa que pode ficar ali numa situação mais desconfortável. Mas é isso, não há bem uma equipa base, porque como disse, só apenas 3 jogadores é que fizeram os jogos todos essa época.
Olha, já agora começaste pelo setor mais ofensivo, perguntar-te por aí, acho que o Sporting B tem jogadores de bastante qualidade nos 3 setores, quer no meio campo, quer na defesa, quer no ataque, mas realmente, acho que também é uma coisa típica de escalões de formação, os jogadores de ataque costumam destacar-se um bocadinho mais, e vocês têm muitos jogadores aqui no ataque, perguntar-te qual é o jogador que mais destacarias, entre aqui o Vando Félix, o Afonso Moreira, o Rafael Nel, o Tiago Ferreira, talvez, quem é que achas que tem, que está a jogar melhor e que tem mais potencial para arrancar?
O Vando Félix, até creio que esse ano nem sei se tem jogado muito, acho que esse ano tem 8 jogos, mas não tem tido muita preponderância. Agora, o Rafael Nel nesse momento o melhor marcador da equipa B, é um miúdo que eu não conhecia, estou a conhecer conheci essa época e que de facto tem surpreendido, porque tem apenas 18 anos, muito novo, e ele é um dos que fez os jogos todos da equipa B.
Pois, exatamente, é o que tem sido titular, não é?
4 golos, é o melhor marcador, e tem sido uma surpresa, porque de repente 18 anos é muito novo, está-se a bater com defesas muito mais velhos, às vezes com o dobro da idade, e tem dado muito bem, tem marcado alguns golos. Depois o Tiago Ferreira, como falaste, o Mamed, é um miúdo também com muita qualidade, é o que dá mais nas vistas, e um jogador que integrou a equipa principal do Sporting, essa época, fez a pré-época, o Afonso Moreira, sem dúvida, eu diria que é daqueles que está mais próximo, embora eu acho que não há nenhum assim nesse momento que esteja próximo da equipa principal, mas o que está mais próximo talvez seja o Afonso Moreira. É também um miúdo com bastante qualidade, com capacidade de desequilíbrio, bom drible, também pode fazer a diferença, mas são tudo miúdos de 18 anos, tanto o Afonso Moreira, o Tiago Ferreira, o Tiago Ferreira até o mais velho, com 21 anos, o Mamed, mas de resto são tudo jovens, são muito novos, e também era aí também que eu queria pegar, não sei se depois falávamos disso mais para a frente, mas é a diferença de idades, é muito grande. O Sporting tem a média de idades mais baixa da Liga 3, que eu creio que é 19 anos, e basicamente a equipa do Sporting é muito à volta de miúdos de 18, 19, 20 anos. Desde que a equipa B voltou, eu se não me engano, voltou em 2000, e a equipa B do Sporting voltou em 2020, o jogador mais velho a jogar na equipa B foi o Luís Filipe, com 27 anos na altura. Isso também mostra um bocado como a equipa B do Sporting é uma equipa de formação, que eu às vezes até costumo dizer que a equipa B do Sporting é uma espécie de sub-23B ou sub-19B, Não é bem aquela equipa B com alguns jogadores mais experientes, são miúdos da formação, muitas vezes que rodam entre sub-23 e sub-19.
Mas diz-me uma coisa, Mário, aqui olhando para o plantel apresentado da equipa B no 0-0, e já sabemos que lá está por essas questões dos 19 que sobem, os acho que descem, etc., não é 100% verdadeira, mas encontro aqui três nomes que te queria perguntar acerca deles. Dois deles são o Eduardo Henrique, médio de 28 anos, e
sim,
o
mas
Rafael
o Eduardo
Tomás.
Henrique está inserido, sim, está inscrito, porque o Sporting não conseguiu vendê-lo. O Eduardo Henrique entrou no Sporting em 2019, veio do Belenenses Chad, uma contratação misteriosa para mim, que nunca fez grande sentido, e pouco jogou, na verdade, e depois o Sporting até hoje nunca conseguiu vender o jogador, provavelmente vai sair em fim de contrato, tinha que ser inscrito em algum lado, e o Sporting inscreveu-o na equipa B, mas ele nunca jogou, nem nunca
mas
teve
também
na
não
ficha.
Joga, não é? E o mesmo, sim, se calhar com o Rafael Camacho.
E o Rafael Camacho está inscrito também, nem sabia.
Não sei se está inscrito, aparece aqui como membro da equipa B.
Sim, se aparece é porque está inscrito, mas também não joga. Sim, também nunca teve inserido. São dois jogadores, o Rafael Camacho e nesse momento o Eduardo Henrique, são os dois jogadores que o Sporting, que os dois por acaso entraram em 2019, que o Sporting nesse momento não conseguiu vender e que vão acabar contrato no final do ano. Estão inscritos aí só porque têm que estar inscritos já a um lado.
Ok, pronto. E outro, o terceiro nome que eu tinha para te perguntar é um miúdo que eu tenho acompanhado, mas aqui com alguma estranheza vejo aqui na equipa B, não sei se achas que poderá vir a ser utilizado para este fim de semana, que é o Giovanni Kenda, que é um jogador que eu pessoalmente gosto bastante, mas estou mais habituado a vê-lo nos Júniors e se calhar até no Sub-23 do que propriamente na equipa B, mas pergunto se achas que é um jogador que pode ser já utilizado ou que será utilizado nestas próximas jornadas na equipa B.
Sinceramente, eu não sei se ele vai ser. Eu acho que ele não vai ser utilizado. Eu acho que ele teve, também não consigo dizer, mas eu acho que ele teve na pré-época, agora já não me recordo. Mas sim, é um miúdo que tem, parece ter ali algum potencial, mas não te consigo dizer. Creio que não será utilizado.
Pois.
Olha, e já agora por falar em jovens com grande potencial que andam desaparecidos, perguntar-te por um ex-brioso que deu muito que falar o ano passado. Há dois anos fez uma época muito boa nos Júniores, acho que até foi o melhor marcador do Campeonato Nacional de Júniores na fase regular. O ano passado teve já na equipa principal, acabou por não jogar muito, mas é o Diogo Cardoso. E foi vendido ao Sporting, creio que está a atuar no Sub-23, mas tem tido muito poucos minutos. Conheces, já ouviste falar no Di Cardoso?
Não, de facto não conheço, estou a conhecer agora. É um jogador que entrou essa época, proveniente então do vosso clube, do Académica, para o Sporting. Eu estranho a cláusula elevada, uma cláusula de rescisão de 45 milhões, não costuma ser assim normal num jovem que entra diretamente para a formação, mas é um jogador que está no Sub-23, fez apenas 4 jogos nessa época, nem sequer é titular, tem poucos minutos, por isso apenas 47 minutos na época, por isso parece-me um jogador, nesse momento, não ouvi falar nenhum entre os adeptos do Sporting sequer.
Pois, é engraçado porque, pronto, como o António disse, um jogador que deu muita, fez muito, correu muita tinta em Coimbra, nas redes sociais, etc., uma falange de apoio grande a esse jovem, mas que, pronto, que acabou por ser um produto aqui um bocadinho polémico, uma saída um bocado estranha e um caso, vá, da Académica, mas pronto, desejamos-lhe tudo bom ao serviço do Sporting aqui, que tenha sucesso, mesmo que não seja para já, que seja no futuro. Agora, queria-te perguntar, Mário, sei que tiveste mais atento ao Sporting B, aos jogos mais recentes, que foram duas vitórias. O Sporting B vem numa boa fase, este início da segunda mão da fase regular, empatou com o líder Covilhã, e depois foi ganhar ao Oliveira do Hospital, que não é um reduto fácil, não, é, não, não foi em Oliveira, foi em Tábua, mas foi ganhar a essa equipa. E depois, pá, a grande vitória, que sinceramente eu não esperava, mas que me surpreendeu, foi a vitória ao Atlético Clube Portugal, que tem vindo a jogar também bom futebol. Como é que nos consegues descrever um bocadinho estas duas jornadas, estes 6 pontos conquistados em 2 jogos? O Sporting B consegue... Lá está, tu falaste ao início do favoritismo da Académica. Olhando para os resultados, se calhar para nós, pelo menos não é assim tão óbvio, não é? Que o Sporting B não seja aqui um rival muito difícil para este jogo. Como é que nos consegues aqui explicar?
Não, eu, claro, favoritismo, mas será um osso duro de roer, como se costuma dizer, essa equipa B. Sobre esses 2 jogos, sim, bons resultados, acima de tudo porque o Sporting marca 3 golos e só sofreu 1, logo aí é um bom resultado, com 2 golos do... Falámos agora do Rafael Nel, foi decisivo na vitória contra o Oliveira do Hospital, e sim, essa vitória contra o Atlético de Portugal, um bom jogo do Sporting, de facto, foi um jogo onde o Sporting não teve um futebol incrível, também normal, mas conseguiu fazer um bom jogo, há alguma sorte, tem aquele gol logo no início do Rafael Nel, se não me engano, de sequência de bola parada, e depois um grande gol do Diogo Abreu, um jogador que também tem sido muito importante no meio-campo do Sporting, e o Atlético de Portugal até reduziu pouco depois, também de bola parada, uma desatenção, também uma grande fragilidade do Sporting, sofre alguns golos de bola parada, mas o Sporting teve bem. Uma diferença do Sporting desse jogo, eu diria que uma grande diferença desses últimos 2 jogos para os restantes foi alguma maturidade, porque também se deve um bocado à juventude. Essa juventude, essa equipa tem coisas boas também, e que é, claro, alguma irreverência, a forma de como aceleram o jogo, só que às vezes também não sabem quando é que é para parar. E, por exemplo, a derrota contra o Amora acho que é um bom exemplo disso. O Sporting estava a ganhar 2-0, e no início da segunda parte sofre, aliás, estava a ganhar 2-0 na primeira parte, e no início da segunda sofre 3 golos. No início da segunda, não, desculpa, na segunda parte sofre 3 golos e perde o jogo. Porque não conseguiu gerir o jogo. É muito o problema dessa equipa, às vezes não consegue controlar o jogo com bola. E nesse jogo contra o Atlético de Portugal, principalmente, eu acho que a equipa teve essa capacidade de, mesmo a ganhar por margem mínima, conseguiu manter o jogo. Com bola, controlar bem o jogo, teve essa maior diferença, porque eu acho que contra o Académica vai ser preciso isso, vai ser preciso ter essa maturidade com bola, que o Sporting muitas vezes não tem, por isso mesmo, porque é uma equipa muito, muito jovem, que faz essa diferença, como eu referi, tem coisas boas, acabam por ter coisas boas no jogo, jogam de uma forma mais solta, mais livre, mais despreocupada, mas depois às vezes sofrem golos por desatenções, e o Sporting já sofreu bastantes golos dessa forma e concedeu até empates ou derrotas, como foi aí o caso do Amora.
Pois, essas transições são típicas de uma equipa jovem e talvez com pouca maturidade. A Académica, apesar de tudo, este ano também tem uma equipa jovem, não se compara ao Sporting, obviamente, que não é uma equipa de formação, mas vê-se que a maturidade muitas vezes vem ali de 1 ou 2 que são realmente muito mais velhos, enquanto que o resto da média da equipa é toda muito abaixo. Perguntar-te, de perspectivas de futuro do Sporting B, que teve durante muitos anos na Segunda Liga, se na tua opinião é importante que o Sporting B esteja na Segunda Liga e que suba este ano, ou se com o Sporting tendo todos os escalões de formação, mais uma equipa B, mais uma equipa de Sub-23, acaba por ser um bocadinho indiferente se joga na Liga 2 ou na Liga 3, com perspectiva a formar realmente jogadores que possam ascender à equipa A e até a voos mais altos.
Sim, claro que o objetivo passa sempre por aí. Eu acho que o Sporting, essa equipa B é um bocado para forjar os miúdos no fogo, porque eles saltam muitas etapas e de repente passam de jogar com jovens de 15 a 6 a 7 anos para enfrentar veteranos de 30, é uma grande diferença. Por exemplo, um Miguel Alves, que é o defesa que tem jogado sempre na B, essa época, tem só 17 anos, é muito novo. Está a enfrentar jogadores muito mais velhos. E esse é um grande foco da equipa B do Sporting, é lançar os miúdos para os leões. mesmo. É pegar num miúdo que está no sub-19 muitas vezes e lançá-lo para um contexto muito mais complicado. Agora, a equipa B do Sporting nesse momento não dá para dar o salto direto para a equipa principal. Nesse momento não há nenhum jovem, eu acho, que consiga entrar na equipa principal do Sporting, nem mesmo para o banco, mas para titular é impensável. Todos esses jovens, há muitos com muito potencial, bastante talento, mas todos precisariam de um empréstimo. Há, por exemplo, temos o exemplo do Matheus Fernandes, que teve agora um empréstimo, estava na equipa B no ano passado, apresentar um bom rendimento, mas teve de passar por esse empréstimo pelo Estoril Praia para crescer um bocado, e quem sabe para a próxima época podem ingressar na equipa principal do Sporting, mas nesse momento a equipa B do Sporting não dá para dar o salto direto à equipa principal, falta ali alguma etapa. Eu não sei se... Não acredito que seja na Liga 3, acho que se fosse na segunda divisão seria mais ou menos a mesma coisa. Acho que é diferente porque a mentalidade de uma equipa B também não ajuda muitas vezes, acho eu. Creio que há ali uma mentalidade competitiva diferente, estás a jogar numa equipa principal ou jogar numa equipa B. E eu acho que essa transição muitas vezes não dá para fazer na equipa B. Há exceções, mas as exceções tipo Nuno Mendes ou Matheus Nunes ou Gonçalo Inácio são raras, e essas exceções, se eu bem me lembro, até acho que nem pela equipa B passaram, saltaram do sub-23 diretamente para a equipa principal, mas isso são os casos raros, obviamente.
Desta equipa desta equipa B do Sporting, corrigir-me-ás se eu estiver errado, mas parece-me que só o como é que ele se chama? O Rodrigo Ribeiro é que já esteve na equipa principal, já foi à equipa principal, certo?
O Afonso Moreira, esse ano o Rodrigo Ribeiro. Sim, o Rodrigo Ribeiro nem jogou na equipa principal esse ano, eu creio. O Rodrigo Ribeiro, que é um jogador também com muita qualidade, 18 anos.
Mas ele não jogou o ano passado?
Sim. Jogou no ano passado, mas jogou, acho que foi só no início, poucos minutos, capaz de ter entrado ali nas competições europeias. Sim, acho que entrou nas competições europeias. Mas o Afonso Moreira já entrou esse ano. O Afonso Moreira, eu creio que já entrou esse ano, mas o Rodrigo Ribeiro de facto teve lesionado, que está agora, nem tem sido titular, ele tem entrou por exemplo no último jogo contra o Atlético no final do jogo porque veio de uma lesão, mas tem sido o Afonso Moreira é o que tem sido chamado mais vezes, mesmo quando fica no banco, é o jogador que eu vejo mais próximo, até com maturidade, mesmo tendo apenas 18 anos. Eu diria que o Afonso Moreira é aquele que está mais próximo mesmo de experiência e maturidade para isso, mas mesmo assim muito longe de poder jogar da equipa principal do Sporting, na minha opinião.
Já agora, só para enquadrar aqui também na realidade da Liga 3, pergunto-te se achas, e lá está, é sempre um tema relativo às equipas B. Neste momento em que gravamos, o Sporting está dentro do pote das quatro equipas que poderão ser apuradas então para a fase de promoção. Achas, Mário, que pode haver aqui algum tipo de pressão sobre os miúdos, a pressão adicional pelo facto de estar possível uma eventual subida à segunda liga? Parece-te que isso é um fator que não importa muito, porque lá está, como já disseste, é apenas uma equipa de formação para rodar e é mais ou menos indiferente estar na 3, na Liga 3 ou na Liga 2.
Qual é
a tua opinião sobre isto? E já agora, só para colar também a segunda parte da pergunta, qual é a tua opinião sobre neste tipo de circunstâncias, situações de iminência de subida ou iminência de descida? Qual é a tua opinião acerca da utilização de jogadores, muitas vezes melhores, menos utilizados na equipa principal, mas que ainda assim são bastante melhores?
Isso aí, descarto já essa última pergunta, porque o Sporting nunca fez isso. Pelo menos na volta da equipa B nunca fez. O Sporting nunca usou jogadores da equipa principal. Estás-me a perguntar se o Sporting poderia fazer ou se o Sporting já fez?
Sim, não, eu sei, eu, por acaso, ao contrário, o caso mais sonante era o do Porto, que acabou por fazer isso, numa altura de dificuldade ali quase descida.
Sim.
Eu recordo-me que, por acaso, o Sporting, na altura em que desceu, não recorreu a essa opção. Agora, perguntar-te se achas que pode vir a ser uma opção no caso de subida, no caso de haver ali malta da equipe principal.
Não, acho que não. Acho que o Sporting tem o seu projeto muito... sabe bem o que quer com essa equipa B, e em relação à pressão, eu acho que não há uma pressão. Se houver uma pressão, de facto é bom que haja essa também, é uma boa pressão também para os peços miúdos, isso faz parte, e essa também é a diferença de jogar numa equipa B e numa equipa principal, é às vezes essa pressão. Se sentirem essa pressão, não há mal nenhum e é bom. Agora, o objetivo, claro, é tentar ficar nessa zona de subida. E esses jogadores têm essa pressão boa de tentar ficar nessa zona de subida. Agora, atacar a segunda divisão, chegar à segunda divisão, é algo muito, muito difícil, quase impossível mesmo. E o Sporting não vai colocar qualquer jogador da equipa principal para o fazer. Nem mesmo para salvar a equipa caso tivesse para descer para o Campeonato de Portugal, eu acho.
Uhum. Pronto, enquanto adepto da Académica, acho que falo aqui pela esmagadora maioria, agradeço essa posição do Sporting. Porque...
Mas também porque não tem muitos jogadores para lá meter, também é por aí. Também
pois, o plantel vexor. Abre-se aqui, era uma discussão muito longa para termos neste fim de episódio, mas abre-se aqui uma questão de justiça, o que é justo, o que é que não é justo.
Sim, eu concordo.
Devia haver uma certa regulação disso à partida do campeonato.
Não, e até digo mais, eu tenho uma opinião bastante polémica em relação a isso, que é, eu sou contra equipas B nessas divisões, na segunda divisão e mesmo se calhar a Liga 3. Eu acho que estão a retirar o lugar a uma equipa principal, muitas vezes. Uma equipa B na segunda divisão, para mim faz-me muita confusão. Eu acho que não devia ser permitido. É a minha opinião, muita gente não concorda com isso, a maioria das pessoas não concorda com isso, mas eu não gosto de ver equipas B nas segundas divisões.
O nosso colega José Miguel Martinho aqui do Conversas de Bancada haveria de gostar muito de falar contigo porque tem exatamente a mesma opinião que tu. E realmente, como nós dissemos, é um fogo para nós, pelo menos saber que se existem essas equipas, que não há ainda mais batota, por assim dizer.
Sim, e sim, porque depois também iria retirar aquilo que era o projeto inicial, que é... fazer crescer esses miúdos. Eles têm de trilhar esse caminho sozinhos. Tentar colocar a equipa na segunda divisão é algo quase impossível, mas têm de tentar, ou manter a equipa na Liga 3. De repente não estão a conseguir, vamos pegar os jogadores na equipa principal para ajudar. Isso não, quer dizer, não faria muito sentido.
Até em termos mentais, para a formação dos miúdos deve ser bastante
complicado. Até porque se o Sporting quisesse fazer isso, não rodava tanto a equipa B, porque o Sporting, que faz com muitos jovens da equipa B, eles vão para o sub-23, vão para o sub-19, treinam na equipa principal, depois treinam na equipa B. Essa rotação para fazer os miúdos também crescerem mais rápido, muitas vezes, tem coisas boas e coisas más. Há muitos adeptos também no Sporting que não concordam com isso, há outros que concordam, enfim... Mas essa gestão dos jovens já é para isso. Não faria muito sentido depois estar a colocar jogadores da equipa principal. Isso aí não fazia nenhum sentido para aquilo que é o projeto.
Uhum. Muito bem. Então agora já falámos aqui bastante do que é que podemos esperar deste Sporting B. Agora passo a bola um bocadinho para ti, António, e perguntar-te o que é que esperas da nossa Académica, não é? Depois destas 4 vitórias, estás confiante que vamos a caminho da quinta?
Estou confiante, até porque a Académica tem estado, não só tem estado a ganhar, como tem estado a jogar bem e a dominar os jogos. Sei que tu não gostas por ela, em este jogo já gostaste um bocadinho mais do Perea, mas a verdade é que a pressão que o ataque da Académica tem feito sobre as equipas adversárias, inclusivamente e sobretudo o Perea, pá, é uma pressão que eu ainda não vi mais na Liga 3. É uma pressão de uma equipa que realmente quer assumir o jogo e tem assumido os jogos todos. Estes últimos 3, 4 jogos têm assumido o jogo. E, ao contrário de épocas passadas, têm assumido e têm conseguido lucrar com isso. Têm ganho, têm sofrido poucos golos e, por isso, sim, estou confiante. Acho que é sempre um jogo interessante contra o Sporting B, porque a irreverência destes miúdos do Sporting B é uma irreverência que muitas vezes não se vê noutras equipas de Liga 3 um bocadinho mais experientes e mais matreiras, que gostam de amassar o adversário e estar ali na ronha e ser um bocadinho mais como a raposa matreira na altura certa. Os jogos com o Sporting B é sempre intensidade total, quase do início até ao fim, futebol total, e estou à espera de um muito bom jogo, como vitória da Académica, sim. talvez por 3-1.
3-1. Pá, sim, só para concluir esta antevisão, lá está, em nosso benefício acontece aquilo que às vezes acontece, o que o Mário estava a referir-se. Por um lado é essa intensidade quase do início ao fim, porque lá está, às vezes o resultado nem é tanto mais importante, é o processo de jogo e o processo de formação dos jogadores, e isso muitas vezes em benefício das outras equipas, neste caso da Académica, funciona porque volta e meia é demasiada intensidade e não há pouca gestão de, lá está, do resultado e do momento do jogo. Há cansaços, há falhas muitas vezes de inexperiência que são aproveitadas pelas equipas mais velhas, pelos atletas mais velhos. Portanto, desculpa Mário, mas é o que eu espero que também que aconteça, pá, e que seja uma vitória da Académica, assim, que é muito importante continuarmos neste bom caminho. Digo a minha aposta para este jogo, e já que o Mário diz que o Sporting B é uma equipa que sofre bastante, epá, se calhar atiro-me até para voos um bocadinho maiores, de um 3-1. Um 3-1 para a Académica. Aliás, minto, volto atrás, digo já 2-0. 2-0 porque a Académica consegue manter, tem mantido 4 jogos de baliza a 0. Também não é assim tão fácil de marcar gols à Académica, é verdade. Portanto,
pois, sim, eu isso é que não sei, porque não me lembro de termos um jogo contra equipas bem que não sofrêssemos golo. A verdade é essa.
Epá, pois, fogo, eu agora não tenho aqui a lista de todos os jogos das vezes já
fora. Eu vou ser aqui um bocado, se calhar, pessimista para o meu lado, e vou-vos ajudar e vou também para um 3-1.
Então, 3-1 para a Académica?
Sim.
Ok.
Eu acho que é muito difícil. Acho que o Sporting sofre muitos golos. O Sporting B sofre muitos golos. 18 golos sofridos é muito golo em 13 jogos. Mas o Sporting também tem marcado bastante. E essa equipa realmente acaba por conseguir sempre um golinho ou outro. E eu acho que o Sporting não vai sair sem marcar. Por isso eu diria que 3-1, 2-1, acho que vai ser o resultado final. A primeira volta foi 2-1, se não estou em erro.
Acho em que
Alcochete.
Sim.
A primeira
acho
volta sim. Em Alcochete, sim.
Por isso eu diria 2-1, 3-1, vai ser por aí a vitória do Académica, que em nada afeta o trabalho do Sporting, que eu espero que mesmo assim consiga um segundo ou um terceiro lugar nessa fase.
Pronto, olha, eu até concordo contigo nisso. Eu gostava que o Sporting tirasse lugar aqui, por exemplo, ao Atlético, ou mesmo ao Alverca, ou ao Covilhão, ou ao Caldas, porque acho que são equipas num contexto de subida a sério, ali com 8 equipas todas a lutar por isso, mais perigosas do que um Sporting B. Acho que o Sporting B ali no meio de 8 equipas completamente sedentas de subida, acho que é capaz de ser um bocadinho mais, ainda mais complicado para os miúdos, mas que é um prémio, sem dúvida, conseguir chegar a essa fase, até porque é a primeira forma de, a forma mais rápida de garantir a manutenção.
Sim, sim, esse é o grande objetivo, é manter
exatamente,
garantir a manutenção logo na primeira fase, porque o Sporting não tem conseguido isso e tem sofrido um bocadinho já no ano passado, e esse é o grande objetivo, é tentar ficar nessa zona de subida. Mas como eu disse, quer dizer, é preciso ser muito iludido para achar que o Sporting vai conseguir chegar à segunda divisão, e eu não sou. Por isso, eu não acho que essa equipa do Sporting, com essa juventude toda, com essa rotação que faz, com esse projeto também da equipa B, que vá alguma vez chegar aqui à segunda divisão. Isso é quase impossível, não é impossível, porque no futebol não existem impossíveis, mas é quase impossível, não é, nesse momento não é o foco.
Uhum. Muito bem, então olha, Mário, agradeço-te a tua disponibilidade para vires aqui falar um bocadinho connosco e fazer esta antevisão ao jogo com o Sporting B, e desejo-te boa sorte para o teu podcast e para o Sporting, quer B, quer A. Desejo-te sorte para todos os Sportings que estão a competir. Agradeço também a ti, António, mais uma participação, e agradeço obviamente aos nossos ouvintes que continuam desse lado. Agradecer agora de viva voz, depois dos resultados do Spotify Wrapped que publicámos no nosso Insta e no Facebook, agora de viva voz um grande, grande obrigado. Continuam a surpreender-nos, e falando completamente sincero, continuam a surpreender-nos os números, ano após ano, já vão muitos anos que fazemos isto, e ano após ano continuamos a crescer, e mal está a descobrir-nos à sexta temporada, ao fim de 180 episódios, é incrível, e dá-nos um gosto do caraças saber isso. Portanto, muito obrigado, continuem por aí, partilhem a palavra. E mais nada, e vamos voltar a falar então para a próxima semana, depois desse jogo, que esperemos que seja uma vitória da Académica frente ao Sporting B. Até lá, um grande abraço.